Vampiros que não assustam mais ninguém. Um palhaço triste e injustiçado. Uma feiticeira com um passado bonzinho, mas que agora faz maldades porque foi traída. É vilão ou é herói? Alguém pode me explicar esse filme que eu não tô entendendo mais nada. Eu não sei vocês, mas pra mim parece que o mundo tá invertido. Filmes. Quem aí não gosta de filmes? Bom, talvez essa geração TikTok com seus videozinhos curtos não goste muito de sentar e ficar mais de uma hora parado assistindo a um longa-metragem. Mas assim como Charlie Brown Jr., eu também não levo o jovem a sério.
O jovem no Brasil não quer levar a sério.
Uma coisa muito característica nos filmes, principalmente aqueles filmes clássicos de contos de fada, é a presença da figura do herói e da figura do vilão muito bem delimitada. Você sabia claramente quem era o herói, um personagem honrado e virtuoso, e ali já entendia a trajetória que ele deveria percorrer e o que ele precisaria enfrentar para sair vitorioso no final. Enquanto que o vilão era aquele ser maléfico e sem coração, que faria de tudo para prejudicar e atrapalhar a jornada do herói. Simples, como 2 mais 2 são 4. Preto no branco, qualquer criança de 4 anos entendia. A gente torce pro vilão se dar mal, afinal de contas o mocinho tem que vencer para o mal não prosperar. É uma premissa básica, o bem vence o mal. Não importa quantas vezes o herói falhe, ele sempre consegue no final. Isso não tirava a graça dos filmes, pelo contrário, a gente queria saber como o herói ia escapar das garras do temível vilão. O vilão era mau, bicho ruim, não tinha essa de dar uma de bonzinho não. Não tinha história triste ou justificativa, ele era mau e pronto.
Essa é uma questão interpretativa, porque as coisas elas não são binárias. Por exemplo, eu como juiz belo, reto e voraz, eu tenho que ouvir todas as partes interessadas. Nós temos que ouvir a promotoria, nós temos que ouvir os advogados, nós temos que ouvir o réu e temos que ouvir a Rosângela. Eu mesmo, sendo reto, perfeito, com o queixo ilibado, sou perseguido apenas por fazer o meu trabalho, mas não dou nenhuma fraquejada como outros o fazem.
Quem aí não se lembra do vilão de Onde os Fracos Não Têm Vez, interpretado por Javier Bardem? Era um cara estranho, com cara de maluco, um cabelo mais estranho ainda, que lembra o Beisola da Grande Família, e uma arma de ar comprimido, que é utilizada normalmente para bater vacas. Ele não tinha uma grande justificativa por trás de seus atos, ele não esboçava emoções, ele não se preocupava com ninguém, apenas com o seu objetivo, e matava qualquer um que cruzasse o seu caminho da forma mais fria possível. Dizem, inclusive, que fizeram um estudo com centenas de psicólogos, onde eles analisaram aproximadamente 400 filmes para encontrar o psicopata mais realista do cinema, e o escolhido foi esse personagem de Javier Bardem. Não é à toa que a performance dele lhe rendeu um Oscar como melhor ator coadjuvante. E o Hannibal Lecter, de O Silêncio dos Inocentes, era um canibal que literalmente comia suas vítimas. Jack Nicholson, em O Iluminado, o vilão lá monstruoso do Mad Max, e o doidão de Laranja Mecânica. Tudo psicopata, matador, gente ruim da pior espécie.
Então morre, diabo!
Até o Lex Luthor dos quadrinhos do Superman era um baita vilão. Matou os próprios pais pra ficar com a grana do seguro, virou um globalista bilionário que quer dominar o mundo e pretende eliminar a todo custo o herói mais famoso dos quadrinhos.
Você que continua nos acompanhando aqui no Roda Viva Especial, falando sobre dilemas contemporâneos, com o centro tendo essas duas cabeças brilhantes, Luiz Felipe Pondé e Leandro Carnal. Muito obrigado.
Prezado Mundo Invertido, satisfação mais uma vez estar com vocês aqui. Ok? Olha só, eu gosto bastante da história do Superman. Sempre quando eu preciso reaver os meus planos, pensar na minha vida, eu também vou para minha fortaleza. Mas assim como o Superman, tem um careca que quer sabotar os meus planos, ok?
É o máximo que a gente pode chegar.
E falando em desenho, quem lembra da Malévola clássica? Aquela lá da animação de 1959. Cara, a maldição que ela solta sobre o príncipe Philip até hoje eu acho pesada. Ela não pretendia matá-lo, mas ia mantê-lo no cárcere por décadas, até que ele ficasse velho e sem energia. Depois ela ia libertá-lo para salvar a princesa Aurora, que permaneceria jovem e intocável por conta do seu longo sono. Ao beijá-la com um amor verdadeiro, a bela moça veria um príncipe velho e sem forças, muito diferente do jovem bonito e forte por quem ela havia se apaixonado. Meu amigo, se todo esse sadismo não é muito pior do que a morte do príncipe, eu não sei o que que é.
Essa maldição não surtiria efeito contra... Essa maldição não surtiria efeito em mim. Eu já me sinto como o príncipe Philip idoso. Meus ossos doem, eu não estou tão rápida, estou um pouco letárgica e teria muita dificuldade de subir as escadas de qualquer castelo. Mas eu tenho certeza que eu conseguiria salvar a princesa Aurora, assim como pretendo salvar a Amazônia e os índios. E lembrando que a Aurora tem tudo a ver com o nosso clima.
E o Scar nem se fala, um clássico. Rei Leão, ele é aquele irmão que é deixado de lado e aos poucos foi criando um rancor tão grande no coração que desejava vingança. Matou o próprio irmão pra assumir o trono. Sem contar que aquela cena onde ele canta para as hienas o seu plano diabólico tem forte inspiração estética nos discursos de um famoso bigodinho que liderou a Alemanha num passado remoto, se é que você me entendeu. As luzes do lado de Scar produzem com perfeição o que na época era chamado de Catedral de Luzes. Um enorme sistema de luzes antiaéreas eram apontadas para o alto, formando uma espécie de muralha iluminada no céu, enquanto Führer discursava para a multidão. Inclusive, nessa cena aqui do Scar no topo da montanha em frente à lua, há quem enxergue um simbolismo da foice e o martelo nas entrelinhas. E aí, você viu alguma coisa?
Olá a todos, eu sou o Vila aqui do canal do Vila, se inscreve lá pra dar uma força e deixa o seu like, claro. O negócio é o seguinte, o Scar é a representação fidedigna do bolsonarismo. É o seguinte, é inacreditável, é aquele que solapa a democracia e quer tomar tudo pela autoridade, né, pela força bruta. Se precisar, eles matam a própria família, claro. Inclusive, vocês podem anotar o que eu vou te dizer, quando o seu Jair sair do trono, vocês vão ver o que que é os filhos se matando pra pegar a coroa do pai. Uma coroa que não vale nada, uma coroa golpista. Mas não são leões, não. Os bolsonaros, eles são hienas raquíticas que querem sugar o sangue de toda a máquina pública. São covardes.
E o Hades, hein? Ele tentou matar o Hércules quando ele ainda era um bebê, cara. Um bebê. E é um desenho infantil, tá? Pra não ficar só nos filmes e desenhos, tínhamos as novelas também. Quem não se lembra da Carminha na saudosa Avenida Brasil?
Inferno!
Ou da Nazaré Tedesco, interpretada pela talentosa Renata Sorrá.
Me deram um negócio esquisito pra eu tomar. Tô doida aqui, meu mão barata. Tô doidona. A Lucy Grace. A Lucy Grace. Ai, o que é isso?
E como esquecer Odete Reutemann? O Brasil inteiro parou pra descobrir quem, enfim, matou a grande vilã. Quer saber? Eu vou fazer um episódio inteiro só sobre novela. O que que vocês acham? Dá um like aí no vídeo e eu vou saber se vocês curtiram a ideia. Bom, e como tudo nesse programa, agora é a parte onde a coisa começa a se inverter e tomar um rumo diferente.
Tá vacilada, viu?
E pra te mostrar como essa mudança foi acontecendo ao longo do tempo, vamos fazer um rápido exercício. Pensa no vampiro. Agora, um vampiro clássico, como ele é?
Mentalizei!
Monstruoso, malvadão, sanguinário, uma roupa preta como a noite, um olhar sombrio e penetrante, dedos longos e pontiagudos, uma sede incontrolável de sangue, nenhuma humanidade, como no caso do Drácula ou do Nosferatu aqui, os clássicos.
Beleza, daí o vampirão aí foi se humanizando e virou o Brad Pitt do filme Entrevista com o Vampiro. Meio estranho, mas ainda dava pra relevar. Daí uns anos se passaram e agora temos o vampiro do Crepúsculo, que brilha com o sol, que vai pro colégio e namora uma guria mais sem graça que ele, não chupa sangue de humano e só se alimenta do sangue de animais. Ele é quase um vampiro vegano, isso porque eu nem mencionei os lobisomens.
Eu gosto muito do clã dos lobisomens. Homens másculos. Homens másculos sem camisa, vestido apenas de calças jeans, apertadas. Na forma humana, desfilam com o peito depilado. Quando se transformam em lobos, aquele peito fica peludo, numa explosão de masculinidade, virilidade e bestialidade. Eu gosto.
Você já reparou, Arthur, que esses filmes aí, os caras têm uma calça jeans reserva, porque eles se transformam, rasga a calça. Depois, na outra cena, os caras aparecem com outra calça. Então, sempre tem uma calça reserva. Isso é uma boa curiosidade pra gente saber da onde vem essa outra calça, né?
Onde surgiu a calça jeans?
É, não sei de onde veio. Alguém leva, né? Tem algum cara que ele combina, falou assim, ó, leva aquele parceiro, né? Leva aquela lá, reserva pra mim. A ideia de monstro está morrendo. Estamos tentando normalizar isso. Animações infantis como o Gru e o Megamente colocam em dúvida o verdadeiro papel do vilão numa história. E qual é o mal dessa inversão? É que ao acabarmos com a ideia de vilão, acabamos consequentemente com a ideia do herói. Não existe mais o bem contra o mal. Todo esse conceito de virtudes que estamos acostumados a ensinar desde cedo para as crianças vai embora. Eu me lembro muito bem do Rocky Balboa enfrentando o queixudo do Ivan Drago, um boxeador russo que matou seu amigo Apollo Creed numa luta. Aquilo lá era o auge da Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética, capitalismo contra comunismo, os dois lados muito bem definidos, sendo o comunismo claramente o vilão. Quer outro exemplo onde isso fica claro? Stranger Things.
Simone, solta aí o trailer.
A série se passa nos anos 80 e a terceira temporada traz muito essa temática do conflito pra dentro do arco dos personagens. O que irritou muito o jovenzinho de cabelo colorido no Twitter por estarem falando mal do regime autoritário de estimação deles. Falando em comunismo, acabamos de estrear o mais novo épico da BP, História do Comunismo. Serão 6 episódios ao todo, contando tudo o que você precisa saber sobre essa ideologia mortal. Entrevistamos só gente de peso pelos 4 cantos do mundo. Fomos pra Rússia, pra China, pra Cuba, vários países do leste europeu. Você pode garantir a sua assinatura com 50% de desconto em qualquer plano. É isso mesmo, pela metade do valor você vai poder se tornar membro da Brasil Paralelo. O plano básico, por exemplo, sai por menos de 10 reais mensais. Nesse Brasil inflacionário, o que dá pra fazer com 10 reais? Aproveite essa condição especial pra assinar qualquer plano da Brasil Paralelo com 50% off o quanto antes, porque essa promoção acaba em breve. Então corra pra garantir seu desconto e se tornar membro da Brasil Paralelo.
Alô, pessoal. A tática do comunismo é exatamente essa, é subverter o bem e o mal. Já diria Nicolau Maquiavel, meu filho, os fins justificam os meios. Eu li, porra, O Príncipe, e justificam mesmo, porra. Nem Mussolini imaginou que um dia o fascismo iria consistir em apenas não dar o cu.
Vai, vai.
Bom, se antigamente o comunismo era o vilão dos filmes, hoje em dia o vilão é ninguém mais, ninguém menos que o homem branco, hétero, capitalista e opressor. Se for loiro de olho claro, então, né, Fred?
O quê? Como? Você sabe que eu sou rico, né? Eu sou rico no nível, já assisti a uma ópera inteirinha.
E quando ele não é nenhum estereótipo desses que o progressismo usa pra descrever o mundo, ele é só um cara confuso e injustiçado. O vilão não é mais um cara mal por natureza. Agora ele tem uma justificativa pra cometer suas maldades. Se ele comete um crime e mata alguém, é compreensível. Afinal, o mundo foi muito injusto com ele.
Puta, o mundo foi injusto, meu.
Ele sofreu na infância, foi traído, enganado. Ele é apenas uma vítima da sociedade. Arthur Fleck, interpretado pelo grande Joaquin Phoenix, era apenas um sujeito problemático que tinha uma patologia estranha. Ele apanhou muito na vida, todos riam dele, até o dia que ele decidiu se rebelar e virar o Coringa de Gotham City. Inclusive o termo Coringá vem daí, que é uma gíria usada por jovens, que significa o momento em que uma pessoa introvertida com sentimentos reprimidos explode em raiva, de maneira abrupta, partindo para um radicalismo extremo. A Achou essa gíria estranha? Isso porque você não viu as gírias que os jovens andam falando hoje em dia. Depois assiste esse programa passado, onde eu conto bastante sobre gírias antigas e atuais. A Malévola agora não é mais uma terrível feiticeira, como mencionamos anteriormente, por exemplo. A nova adaptação das telonas mostra que ela era uma fada boazinha, tadinha. E por conta de uma traição horrível, ela virou uma vingativa senhora das trevas. Ela agora tem uma boa justificativa para se vingar de Aurora, porque ela foi injustiçada desde o início. Entende? A Cruella de Vil segue pelo mesmo caminho. A vilã, que na animação original de 1961 tentava a todo custo sequestrar filhotes de dálmatas para criar casacos de pele ou acessórios de moda por puro prazer, na nova adaptação não deseja nada disso. Agora somos presenteados com as origens da doce Stella, uma menina empoderada que nunca quis fazer mal aos animais.
Gente, eu estou comendo coco e Pipoca tá querendo, mas ela só vai ganhar se falar eu amo. Fala, eu amo. Como? Eu amo, né, meu amor?
Pensa rápido aí. Qual é a regra mais difundida quando o assunto é violência nos cinemas?
Tempo. Vamos lá, maestro.
Pensou? Exatamente. Não pode matar cachorro. O gordo pode morrer, aquele amigo do protagonista pode ir de arrastar pra cima, até o mocinho pode acabar tendo um final trágico. Mas não toque no cachorro. É por isso que eu gosto do primeiro Tubarão de 75. O cachorro morre. É implícito, mas ele morre. Eu tenho uma raiva de cachorro e criança. Jurassic Park eu odeio por causa disso. Apareceu criança, eu sei que não vai morrer, eu fico puto. E também no Tubarão de 75 a criança morre. A primeira criança que morre. Por isso que é foda.
E é do mesmo diretor.
É o Spielberg. É, então. A criança morre. E é uma comoção na cidade porque a criança é devorada. Vai dar um peso, né? Todo mundo sabe disso, não é à toa que o John Wick ficou tão pistola naquele filme. Agora pensa só na vilã original do 101 Dálmatas. Ela queria literalmente acabar com a vida dos filhotinhos. Cara, isso é muita crueldade. A nova Cruella quer ser apenas uma estilista famosa e justifica sua raiva nos Dálmatas porque eles mataram sua mãe adotiva. Daí ela sequestra os cães como parte de seu plano de vingança, mas no final dá sinais de que gosta dos animais de estimação e decide adotá-los. Fim. E o negócio ficou tão invertido que tem até desenho onde os demônios são bonzinhos e os anjos de Deus são os vilões. Em séries como Lúcifer, essa humanização do vilão também tá muito presente. Quer outro exemplo? La Casa de Papel. Você praticamente torce pros ladrões.
Companheiros e companheiras, eu confesso pra vocês que não assisti a série, mas não vejo nenhum problema em torcer pro vilão. Até porque o vilão, mesmo errado, tem aquilo que eu admiro no homem. O fogo de se propor fazer alguma coisa e tentar fazer. Se o objetivo dele é roubar um banco ou um país inteiro, ele vai fazer de tudo pra conseguir. E isso eu respeito.
Isso de torcer pros vilões não é algo exclusivo da ficção. Seriais killers famosos como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, eram idolatrados como astros. Tinham até o seu próprio fã-clube e recebiam cartas de amor. Bonnie e Clyde era outro casal de criminosos que tinha uma legião de fãs. Já no Brasil, o matador Lampião, conhecido como Rei do Cangaço, além dos crimes, também colecionava admiradores. Até Suzanne Richthofen também tem páginas de apoio aqui no Brasil. Você tá vendo aí que esse assunto dá pano pra manga e a gente poderia passar o dia inteiro aqui. Mas eu quero saber agora de vocês aí de casa. Vocês percebem essas mudanças graduais também? Ou é só algo... loucura da minha cabeça? Me digam aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.